A paz entre os homens e colocando o Lions com foco na responsabilidade social, dou por aberta este encontro do Instituto de Liderança de Estudos Leonísticos Melvin Jones para mais um dos seus trabalhos realizados neste distrito. Peço ao companheiro Lisboa, Antônio Lisboa, para proceder à invocação a Deus.
Senhor, nós nos invocamos mais uma vez para que suas bênçãos recaiam sobre nós, para que tenhamos mais uma vez uma reunião produtiva, profícua, num ambiente fraterno, nesse nosso Instituto Melvin Jones. Pedimos também suas bênçãos, Senhor, para que ajudem aos companheiros que dentro em breve sairão desse recinto para uma outra reunião e que são os nossos dirigentes leonísticos, que os abençoe nas decisões e discussão que eles vão ter agora, nesse momento. E que, como sempre, ao retornemos à nossa casa, retornemos sob o seu manto sagrado. Assim seja.
Assim seja. Companheiros, podemos sentar. Vamos aplaudir só o nosso pavilhão. Hoje é mais um dia especial do nosso Instituto de Liderança Melvin Jones, que vem realizando um trabalho sequencial, quer dizer, não é um trabalho que está nesse momento iniciado, é um trabalho que vem ganhando espaço a cada ano. Nós estamos fazendo esse trabalho já ao longo de várias gestões aqui no Distrito LCU. O Instituto de Liderança e o Instituto de Estudos Leonísticos está se caracterizando pelo tipo de público que nós estamos tendo como um espaço de excelência, porque todo lugar que as pessoas participam com muito afinco e permanentemente de qualquer formação, isso é na universidade, nos meios acadêmicos, as pessoas vão ganhando especialização. Então, na realidade, o que nós estamos formando aqui no Distrito LC1, Rio de Janeiro, é um trabalho de formação de lideranças para replicar essas ações. Nós estamos precisando ampliar o universo de atendimentos. Às vezes, quando você faz aqui, na Rua México 11, 18º andar, num dia de semana, às 3 horas da tarde, um encontro, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas estão distantes, não conseguem chegar até aqui. Os que conseguem chegar são as pessoas que têm disponibilidade ou que conseguem se organizar para cumprir a agenda. Mas o importante é que as pessoas que estão vindo fazem parte do grupo do time, né? Desse time de excelência dos dois institutos, que trabalham com o objetivo de fazer com que a liderança do distrito esteja permanentemente sendo envolvida. Que a gente possa pegar pessoas como vocês, eu aqui olho para cada uma e cada um dos presentes e já consigo identificar pessoas que têm gabarito para assumir na ponta esse tipo de ação lá com os clubes. A gente tem que começar, talvez, a multiplicar essas ações com nossos companheiros para eles serem os agentes de multiplicação para novos leões, para clubes, para bases, porque as bases estão ávidas por isso. As nossas bases leonísticas estão querendo informação, estão precisando de informação. E eu estou conclamando ao Instituto de Liderança de Estudos Melvin Jones que a gente possa ampliar, já aliás é uma prática que o companheiro João Roberto vem fazendo, de levar para as regiões temas, temáticas de interesse das áreas. Então eu queria dizer primeiro da alegria de estar abrindo esse encontro mais uma vez aqui e esse período agora com uma temática muito específica. O João Roberto está mergulhando no universo que para nós é um universo importante de reflexão, que é o desenvolvimento de novas técnicas, novas formas da gente chegar aos novos associados, novos clubes, novas dinâmicas. A gente tem que se mexer e muito. Eu hoje, por conta dessa agenda que a gente tem, que não dá para... Eu ouvi agora lá no nosso encontro do Fórum de Administrativo Regional de São Cristóvão, que aconteceu da região 1, da região 3, Norte 1, o Grêmio fez assim uma fala: Fernando, você é muito dinâmico, muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Mas não é o Fernando que é rápido, é o mundo que é rápido. Simultaneamente tudo acontece. Hoje a gente tem agora uma reunião importante, que nós não tínhamos outra data, porque senão nós já vamos chegar em outubro, e a gente precisava fazer em setembro. Nós temos uma audiência com Dona Anita Tempesta marcada para cumprir um ritual de início, meio e fim. Quer dizer, começou com a Selma, um trabalho de convênio com a Arquidiocese. Nós executamos com os clubes, executamos muito bem, graças a Deus. E agora nós vamos lá dizer para ele: Dorani, nosso distrito reconheceu no nosso arcebispo um trabalho eficaz, uma ação bacana, e ao mesmo tempo marcar o que Lions fez naquele convênio, né? Porque senão fica parecendo que nada aconteceu. Como a gente aprovou uma moção, vamos materializar a entrega da moção. Como eu não perco a oportunidade, materializar com muitas fotos, com muita mídia, para a gente poder divulgar o distrito, dizer onde que a gente está, né? Para que a gente está aqui, qual é o nosso objetivo. Então, companheiros, eu abro, peço desculpas, vou ter que me retirar. O João Roberto compreendeu, não tem jeito. A nossa palestrante, que é uma professora emérita e com gabarito suficiente para transmitir a temática que foi proposta para ela, sabe que eu sou um admirador número um dela, como profissional da educação, como diretora de uma grande escola, vou estar prestigiando. E depois eu peço um replay específico para lá, para vou lá assisti-la num outro momento, né? Vou pedir uma coisa exclusiva lá naquele colégio maravilhoso, lá de Petrópolis. E vai estar no site também, que o Sérgio vai botar. Então, eu queria pedir desculpas a você, mas o povo já está reclamando da minha presença. Então, boa tarde. E agora eu peço ao companheiro, a companheira Naila, nossa presidente da região Norte 1, que vai fazer a apresentação desta nossa mestre Darinka, que vai brindar a todos com essa temática que está proposta pelo Instituto de Liderança Melvin Jones.
Muito bem, obrigado. Muita honra, muito prazer. Roberto, passa aqui. Obrigada.
Eu vou me retirar também por causa da reunião lá de baixo, porque eu pertenço aos dois.
Obrigado.
Darinka vai me, por favor, me desculpar, mas aconteceu, eu volto em seguida, onde nós, depois da palestra da companheira Darinka, nós teremos um lanchinho que eu vou colocar aqui, tá bem?
Sim, sucesso aí, amiga.
Obrigado.
Tchau.
Espera, Naila.
Vamos, amigos, nós somos privilegiados. Nós vamos receber aqui um trabalho que a nossa companheira já tão, todos nós sabemos o trabalho dela, a qualidade do trabalho dela. Nós vamos ter o prazer, né, de ouvi-la hoje com muito carinho, muito amor. Então, Darinka Marroquim, tá certo?
Marroquim.
Marroquim? Ah, é. Não é que não é. É o. Aí. Marroquim de Barros Carvalho Brandão Sena, nascida em Petrópolis, casada, 3 filhos e 2 netos. Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em Educação pela Universidade Guadalajara, México. Pós-graduada em Educação Ambiental pela Universidade Católica de Petrópolis. Ingressou no leonismo em 26 de novembro de 1986. Tornou-se companheira leão em 24 de junho de 1999. Como companheira leão, no distrito, foi presidente de divisão no ano leonístico 2004-2005, assessora do cartaz da paz em anos subsequentes. No Lions Petrópolis Centro, exerceu o cargo de secretária. Foi presidente do ano leonístico 2003-2004, quando o clube fez 50 anos. E neste ano, quando o clube faz 60 anos. Muito obrigada, companheira.
Bom, antes da companheira Darinka fazer a sua exposição, nós queríamos só fazer uma rápida saudação à nossa expositora e a todos que participam, que
não é a primeira vez que alguns companheiros participam. Nós temos tido, eu acho, esse grande momento de fazer, e quem trabalha como a companheira Marília em rádio sabe que os programas gravados, eles têm uma penetração enorme, embora o auditório, às vezes, é um auditório que tem que ser pequeno, até por uma razão estratégica. Então, nós temos hoje, realizando esse nosso 24º ciclo de estudos, nós temos em todos os ciclos de estudos devidamente gravados e disponibilizados em nosso site do Instituto de Liderança. É com muito prazer a gente vê o acesso a cada dia aumentando. Nós temos tido um crescente acesso, o número de participantes. Temos tido uma presença virtual de pessoas de mais de 10 países já que ouvem essas palestras. E a gente sabe exatamente o que é isso. É dificilmente você pode, numa plena segunda-feira, estar presente para participar de um encontro presencial com o mundo em movimento, como o companheiro Fernando falou. Então nós temos, e quando nós definimos um ponto central durante 3 encontros, o primeiro dessa série que foi estratégias de marketing para o aumento de associados, que foi o módulo passado. Nesse momento de hoje, nós vamos ter a oportunidade de ter a estratégia de integração, porque é a acolhida do associado. Não adianta a gente chegar e simplesmente o associado entrou. Eu acho que tem todo um ritual que vai ser, com toda certeza, muito bem colocado. E nós vamos ter no mês que vem um terceiro, fechando esse ciclo, que será a estratégia da manutenção dos associados. E todos esses 3 eventos que se fazem presencialmente e virtualmente também, mas todos eles serão, durante o encontro do nosso Conselho Distrital em Conservatória, nós vamos ter também a oportunidade aí sim fazer um fórum integrado, onde nós teríamos os 3 momentos com a participação já solicitado, o companheiro Darinha, que é que possa estar presente, o companheiro Renato e o terceiro companheiro que está sendo definido ainda, para que a gente possa ter uma visão geral. A ideia, inclusive, já fica ajustado isso, de a gente produzir um vídeo, e esse vídeo podendo ter essa mesma divulgação, porque nós sabemos que esse aspecto é tão importante que não se limita a um determinado momento de um encontro físico. Então nós queremos agradecer, pedir, como de praxe, a gente vai ter uma exposição de aproximadamente 25, 30 minutos. Logo depois a gente entra o debate e a gente está às 16 horas, como de praxe, fazendo o nosso encerramento. Então eu queria, mais uma vez, agradecer a você, Darinha, por essa estada conosco, por essa contribuição, e a gente mostrar realmente a força e o trabalho, o bom trabalho que é feito por vocês. Só antes de você falar, eu acho que quem teve a oportunidade de participar da festiva dos 60 anos do clube recebeu a nominata do clube. Na realidade, aqui representa um excelente momento de permanência dos associados, de integração, porque você tem todas as informações sobre o clube, o histórico do clube, a tradição, a divisão das atividades, das datas comemorativas, o programa completo até o final do mandato, e você tem então, já pratica, na verdade, o clube seu já pratica, vários aqui presentes praticam, um princípio de organização. Dificilmente um associado permanece num clube que não está organizado. E essa organização se deve muito à liderança de quem está em sua presença. Então é com prazer que a gente passa a você e você fique à vontade para a sua...
Para a minha colocação. Eu, antes de você começar a gravar, eu quero agradecer poder estar aqui. Peço desculpas porque, embora uma vez na vida eu tenha dominado PowerPoint, mas aquilo que a gente não usa, a gente esquece. Então eu levei uma senhora surra para fazer isso, mas eu acho que eu me saí bem, né? E também eu agora relendo o que eu imprimi aqui, eu percebi que, eu acho que é o que está na minha bolsa, que eu não consegui desligar direito, está na parte da frente, por favor. Eu não tive tempo de rever, descobri aqui sentado uns 2 ou 3 serrinhos, que vocês vão me desculpar, e eu espero atingir realmente os objetivos do tema. É para desligar, porque a polícia anda atrás de mim em tudo quanto é lugar. É assim que desliga, João Roberto? É. Pronto, acho que eu desliguei. Eu não coloquei. Você vai passando, por favor, no toque, né? Um por um. Tá bom? Então eu vou pedir. Não vou ficar ali na frente, não, porque eu coloquei com uma letra bem grande aqui. Aproveitando a página do companheiro Benevenuto, né? Aqui estamos, o tema da nossa entrevista, estratégias de integração de associados. Eu pertenço ao Lions Club Petrópolis Centro, por favor. E aqui eu tenho o objetivo da nossa palestra, que é identificar as estratégias utilizadas numa organização para socializar seus integrantes, incluindo-os em seu ambiente, e identificar os resultados obtidos com o emprego destas estratégias. As palavras-chave que eu utilizei são cultura organizacional, socialização, que é a integração, e estratégias de socialização, que é a integração. Ali, volta por favor, a forma mais eficaz para a integração entre indivíduo e organização é a gente conseguir efetivar atingir esses objetivos. O próximo. Cultura organizacional. A cultura organizacional é um modelo de pressupostos básicos que determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e adaptação interna. Então, cada empresa vai ter a sua cultura organizacional. É uma ferramenta importante que integra os colaboradores com os princípios e valores implantados na organização. A partir desta integração, a empresa tende a formar ações que aprimoram a socialização do indivíduo, integrando com os valores e objetivos organizacionais, motivando-o a desenvolver sua capacidade produtiva em benefício do crescimento da organização. Pode ser o próximo. A socialização organizacional, de acordo com Van Money, que foi a quem eu fui procurar meu respaldo, a socialização organizacional é o processo pelo qual o indivíduo aprende valores, normas de comportamentos esperados que lhe permitem participar como membro de uma organização. O processo de socialização de novos membros é decisivo na reprodução da realidade da organização. A socialização organizacional é necessária, pois ele proporciona para o novo membro a redução da imprecisão de papéis e aumenta a sensação de segurança. Nesse ponto, não totalmente, né, ainda aplicado dentro dos clubes de Lions, é muito importante a gente conseguir socializar o indivíduo dentro de uma organização. Por quê? Porque todas as inseguranças, todas as situações duvidosas, todo medo que o indivíduo tem de se jogar num espaço onde as pessoas já estão há muito tempo, vai se diluindo a partir do momento em que ele também começa a entender a cultura da organização. O próximo, por favor. As estratégias de socialização que eu vou apresentar, nem todas se aplicam aos clubes de Lions,
mas praticamente todas. E eu deixei para que cada um pense qual aplicar dentro do seu clube, não é? Porque a gente consegue enxergar perfeitamente o que a gente faz e o que a gente não faz quando a gente pega essa parte teórica da organização. Então, as estratégias de socialização, elas são formais e informais. Formal, ela prepara um novo membro para assumir um cargo específico dentro da organização. E a informal, ela garante que ele vai aprender isso sem levar um susto muito grande, porque ele vai acontecer dentro das redes sociais, vai acontecer a partir do momento em que a gente envolve o associado dentro da organização. As estratégias individuais e coletivas de socialização, elas, dependendo da situação, dependendo da organização, tem-se que tomar muito cuidado em utilizá-las. Por quê? Na socialização coletiva, os novos membros são reunidos e processados pelas mesmas experiências, com resultados que tendem a ser relativamente parecidos, podendo desenvolver interesses divergentes aos da organização. Se você faz uma reunião dentro da sua organização para socializar novos funcionários e, nesse momento, cada um conversa um assunto totalmente diferente, mostra vivências totalmente diferentes do foco daquela reunião, então, às vezes, essa estratégia funciona ao contrário. As estratégias individuais, elas podem gerar resultados bem distintos, mas dependendo da realização entre o agente socializador e o socializado, ela vai produzir o resultado que se quer. Porque aí a gente vai estar falando ao pé do ouvido, um por um, a gente vai, né, conquistando a simpatia. Pode passar, por favor. Estratégias sequenciais e não sequenciais de socialização. A sequencial, o nome já diz, é um processo que tem início e tem fim, e ele vem numa sequência de situações. Você começa devagarzinho, depois você coloca uma outra situação, uma outra, até você poder atingir os seus objetivos. As não sequenciais, isso vai acontecer sem necessariamente a primeira ser a base da segunda. São os pré-requisitos, né? Isso é muito comum. A sequencial, ela é mais objetiva para determinado foco. A estratégia fixa e variável de socialização, essa estratégia, ela proporciona a um membro conhecimento para completar determinado estágio dentro da organização. Depois, as variáveis, ela não vai usar um tempo padronizado, ou seja, ela não vai acontecer essa etapa dentro desse tempo. Acabou, acabou, vamos para outra. Acabou, acabou, vamos para outra. Nem sempre o funcionário daquela organização, o associado daquela organização, consegue assimilar tudo o que a gente acha que ele precisa dentro daquele tempo que a gente limitou. Então, a utilização de estratégias fixas, às vezes, né, elas também trabalham contra os nossos objetivos. Tudo num planejamento tem que haver flexibilidade. Pode colocar a próxima. As estratégias de socialização por competição ou por concurso são estratégias muito comuns hoje em dia nas empresas de grande porte, nas multinacionais e até dentro do espírito das microempresas, em que você divide os grupos, os setores da empresa, com algumas atividades que são compatíveis ou não, e você mede pela produção o que está acontecendo dentro daquele momento. Se você recebe um funcionário novo e já o coloca numa disputa, numa competição de produção, vamos assim dizer, aí você talvez esteja assustando essa pessoa e não vai ter, né, um resultado também muito bom. Mas às vezes é a filosofia da organização, então o funcionário, o associado, ou quem for, vai ter que se adequar. Ou então uma estratégia por concurso, né? O concurso ganha aquele que fizer melhor. Bom, depois eu volto a falar sobre isso quando a gente fizer o nosso paralelo com os clubes de Lions. A estratégia de socialização em série e isoladas. Essa estratégia em série é aquela que o pessoal que está integrado, né, eles assumem várias funções dentro da organização, uma após a outra. Então há um crescimento, há uma promoção, vamos assim dizer. E a isolada, ele vai trabalhando, vai sendo colocado para ele a função dele, independentemente de que aquela função dependa da próxima. Muito parecido com uma outra estratégia que a gente já falou. Por meio de investidura e despojamento, a estratégia por investidura, a organização vai buscar confirmar o perfil do funcionário. O funcionário foi aceito, o associado foi aceito, com um determinado perfil que a gente pensa que é o que a gente está buscando. Então, nessa estratégia de investidura, você está confirmando o perfil do indivíduo. Na estratégia de despojamento, você não vai prestar atenção nesse perfil. Você vai pegar o indivíduo e adequar esse indivíduo ao perfil que você quer. Então, são estratégias que precisam de muita atenção, de muito cuidado, porque com perfil já não dá certo, sem perfil, então, é que as coisas, às vezes, se perdem. Essas são as estratégias. E essas sete estratégias, elas levam a sete etapas, pode colocar a próxima, de socialização. Coloquei segundo Pascale, porque foi quem mexeu nas estratégias em função de fazer uma organização dessas estratégias. Aí vocês vão identificar muito, muito como é que acontece essa etapa de socialização nos nossos clubes. Primeira etapa, seleção. É a fase voltada para captar os novos membros adequados e propensos a se integrar no perfil da organização. Então a gente sai procurando, a gente sai entrevistando, não é o nosso caso, mas a gente sai observando. Nesta fase são realizados vários testes e entrevistas buscando selecionar somente aquele que realmente se enquadre e aceitem os valores e crenças da organização. A segunda etapa, experiências indutoras de humildade. Não concordo muito com essa etapa, não. Essa etapa me assusta, mas ela existe em várias organizações. A organização procura fazer com que os novos membros questionem seus valores e crenças através de tarefas difíceis de serem cumpridas ou de tarefas sem importância dadas a membros com alta qualificação. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Porque quando você pede a alguém com uma qualificação muito boa para fazer alguma coisa totalmente incompatível, né, com a sua formação, você corre o risco daquilo não sair bem feito. É bem parecido com aquele médico que está acostumado a tratar de situações, de casos muito sérios, e quando os casos se tornam comuns, ele não se torna tão eficiente quanto. Então, essa etapa eu tenho um pouco de receio quanto a ela. Treinamento na linha de fogo é a minha preferida. Essa etapa é quando o treinamento específico O treinamento específico é utilizado para que o novo membro tenha domínio das atividades básicas da organização. Estas atividades extensivas têm como objetivo impor a importância dos valores da organização, além de repassar experiência técnica da atividade, servindo também para concretizar a cultura organizacional. A meu ver, essa etapa é aquela que engloba toda a parte da cultura, toda a integração, tudo que eu quero, né? Ela está dentro dessa etapa. Próximo, por favor. O uso de sistemas de recompensa e controle, que a gente não pode ficar longe disso, né? Porque existe, faz parte das estratégias, e a organização com o propósito de medir os resultados operacionais e recompensar o desempenho individual, cria sistemas sólidos com o objetivo de relacionar o sucesso competitivo aos valores da organização. Como etapa, é melhor do que como estratégia, porque como etapa está mais voltado realmente para o indivíduo, não tanto para um grupo disputando com o outro. Todos aqui nessa etapa têm a mesma chance de obter a mesma recompensa dentro do que for colocado. É uma etapa bem interessante, e quanto mais, né, você se empenha, a valorização ela é necessária de alguma maneira. A quinta etapa, que é a aderência aos valores centrais da organização. Quando os novos membros se identificam com valores e crenças da organização, esta identificação torna-se um fator que justifica seus sacrifícios pessoais necessários para o sucesso da organização. Né? A palavra sacrifício pessoal costuma assustar um pouquinho, mas é o que a gente vê acontecer quando o funcionário, o membro da associação, o funcionário da organização, quando ele está estimulado a dar o sangue pela empresa. Então, isso daqui, essa etapa, a gente vê acontecer a todo momento nas nossas escolhas. O folclore do reforço, né, também é um dos meus preferidos. A maneira com que as pessoas veem a organização é influenciada pelas imagens fortes da empresa, como histórias, mitos, rituais e símbolos. Essas imagens, por serem fortes, podem influenciar na adaptação do novo membro ao ambiente organizacional. Essa daqui é o retrato dos 60 anos. A última etapa, modelos consistentes de papéis, também é interessante. No processo de socialização organizacional, criam-se modelos de papéis consistentes a serem desempenhados pelos novos membros. Que função que eles vão exercer dentro da organização? Por favor. Bom, chegamos à nossa realidade, os clubes de Lions. Os Lions Clubes são organizações com objetivos, missão, visão e valores, que definem sua cultura organizacional, o tipo de pessoa que será associada, o tipo de colaborador e voluntário que tenha o perfil da organização. Então, nós estamos totalmente incluídos dentro dessas estratégias, dentro desse sistema. A imagem que transmitimos mostra o que fazemos e incentiva as atitudes. Quanto mais nos tornarmos visíveis, mais nós vamos gerar, né, atitudes de outras pessoas. Muda, por favor. A aplicação das estratégias de socialização e execução das etapas de socialização no clube de Lions. Bom, aí vocês vão rir, né? Porque eu chamei de paquera, namoro, noivado e casamento. O que que é a paquera na etapa de socialização? É a seleção e o treinamento na linha de fogo. Selecionando, nós estamos buscando parceiros, nós estamos buscando pessoas que se enquadrem no perfil da nossa organização. E trazendo essa pessoa para a gente, através de um convite, para ver o nosso trabalho, não a parte ruim não, a gente só traz para ver a parte boa. Período da paquera, a gente só mostra o que é bom, não é? A gente não mostra o que é ruim. Aí, né, caiu na paquera, vamos ao namoro. No namoro, nós vamos, seleção já foi feita, já fizemos a nossa escolha. Então, a gente está caindo no treinamento na linha de fogo e no folclore do reforço. Né? Porque no treino nós vamos continuar trazendo essa pessoa agora um pouquinho mais junto a gente, né? Para esse treinamento, para olhar nossas ações e começar a fazer o folclore do reforço, mostrar nossa história, mostrar para que a gente está fazendo isso, qual é a abrangência desse trabalho que se está executando. Então, esse período de namoro também a gente não mostra coisas feias, a gente só mostra o lado maravilhoso. Chegamos ao noivado. Noivado aí a gente já está com mais intenções, então a gente precisa realmente começar a mostrar um pouco mais. Então esse treinamento na linha de fogo e esse folclore do reforço já precisa ser um pouco mais frequente, um pouco mais profundo. Você trazer mais a pessoa para as nossas incertezas, para as nossas inseguranças, para as nossas necessidades. Casamento aí danou-se, né? Porque temos o treinamento na linha de fogo, o folclore do reforço, a aderência aos valores centrais da organização, do nosso clube, aonde a gente vai estar sempre conversando, né, em função disso. E esses modelos consistentes de papéis, o que eu vou fazer com essa pessoa que eu quero que vista a nossa camisa e que fique conosco o tempo todo. Então, essas etapas, elas vão ser reforçadas pelas nossas estratégias. Na paquera não tem estratégia, né? Porque a paquera é um período que, se a gente criar muita estratégia, assusta. Então, não tem nada. Vamos lá, resolvemos. No namoro, nós vamos enquadrar o nosso período nas estratégias informal, individual e não sequencial. Porque quando a gente traz, convida a pessoa para uma festividade nossa, para uma reunião nossa, para algum momento, a gente está ali na brincadeira, no sem compromisso, mas a pessoa está nos observando, está gostando daquilo ou não está gostando, né? Então vai ser uma estratégia informal. Individual, porque se eu estou levando essa pessoa, embora eu apresente a todos, eu vou estar cuidando para que essa pessoa fique bem próxima a mim, para ninguém buzinar no ouvido dela coisas que não tem que ser buzinadas, faladas, né, comentadas. Então eu cuido para que ela veja com o olhar que eu quero que ela veja aquela situação. E não sequencial, porque senão a gente vai assustar no namoro. Pegou no pé desde cedo, não vai dar certo. Então a gente precisa ir levando esse indivíduo de uma maneira melhor. No noivado é a hora da formalização e da sequência. Aí é quando nós vamos preparar essa pessoa para se tornar um companheiro leão. E quase, não é a gente dizer assim, você quer? Não, ela pedia você para ser um companheiro leão. A intenção é essa. A gente, né, o homem, ele vem e pede em casamento. Mas, na verdade, quem está pedindo é a mulher, né? É ela que deu aquele jeitinho, não é isso? Então, é mais ou menos parecido, né? Nesse momento, nessa estratégia, a pessoa, ela quer ser convidada, a gente dá um jeitinho dela querer ser convidada para fazer parte dessa nossa, desse nosso momento. E aí, né, na hora que a gente aceita a pessoa, as estratégias podem ser as coletivas, sequencial, em série ou isoladas, e a investidora, que nós colocamos anteriormente. Porque aí na coletiva, estamos nas reuniões, está todo mundo conversando a mesma coisa, a pessoa já está praticamente com a cabeça pronta, não há necessidade de eu ficar com tanto cuidado assim, mas atenção. A sequencial é porque eu preciso mostrar a essa pessoa todas as situações do clube, né? As reuniões, como é uma assembleia administrativa, né? Uma assembleia simples administrativa, não de diretoria, porque a diretoria já é uma situação que para um companheiro novo ali não é bom, né? Mas ele vai numa assembleia administrativa que é aberta a todos os companheiros. Ele vai pelo menos em 3 festivas de assuntos diferentes, né? Porque nós temos um planejamento e cada festiva foca um momento da gente, não é isso? E aí a gente coloca essas estratégias a nosso favor. Próximo, por favor. Nesse momento, eu usei, né? Eu pedi autorização para usar o que normalmente nós praticamos dentro do nosso clube, porque é um clube que mantém todas as tradições, ou tenta manter todas as tradições dentro do leonismo, acompanhando os tempos, mas sem nos perder em determinadas situações. Então, ali na paquera, eu coloquei, identificar pessoas cujas ações, modo de pensar e interesses tenham o perfil de associado de um clube de lares. Então, é um período, não é um período pequeno, é um período demorado. Convite para campanhas do clube, reuniões de companheirismo, assembleias festivas e datas especiais. Observar nesses momentos protocolo, instrução leonística e interação social agradável. Então, se eu convido para uma assembleia festiva, o que, que eu quero que eles vejam na minha assembleia? Como é que ela funciona? Então, eu organizo uma assembleia e não vou esquecer do protocolo, que eu preciso que eles prestem atenção. Não é? A instrução leonística bem cuidada, para que a gente consiga transmitir justamente os valores da nossa organização naquele momento tão importante que é o de estar trazendo aquela pessoa para a gente. No namoro, a diferença é que os convites se tornam mais frequentes. Aí a gente já está pegando essa pessoa para colaborar com a campanha, não só ir lá ver como ela funciona, a gente já busca colaboração dessa pessoa, né? Na reunião de companheirismo, normalmente é quando surgem campanhas de ocasião. Então, nesse momento em que surgem campanhas de ocasião, tá ótimo para a gente também tentar envolver essa pessoa, porque ela já está num outro estágio. Nas assembleias festivas, a mesma coisa. E em todas as ocasiões, a partir daí, aplicar o folclore do reforço. Ela está sempre, a gente está sempre dando alguma coisinha para essa pessoa se interessar. Na fase em que eu chamei de noivado, onde a gente corre os proclamas, né? Aí fugir é mais difícil. Fugir é um ato de covardia do tamanho de um bonde. Eu costumo dizer que depois que bota o pé na porta da igreja, é só para frente, para trás não dá mais, a porta fecha. Então, olha só, obter aqui é muito importante. Isso eu vejo dentro do meu clube, que isso é feito até hoje. A gente primeiro obtém o aceite dos associados para as pessoas indicadas. Então, todos os associados, antigamente nós tínhamos, ainda temos, só não usamos. Nós tínhamos uma caixinha com bola preta e bola branca. E ali nós fazíamos essa votação. Há muito tempo que essa caixinha, a última pessoa na qual usaram essa caixinha foi quando eu entrei como companheira Leão. Porque foi uma época de guerra. Dentro do meu clube foi uma época de guerra. Ninguém queria ter companheira Leão dentro do clube. Então a primeira foi a Marlene e a segunda fui eu. Então foi a última vez que se usou essa caixinha. Discriminação total. Fazer acontecer as reuniões de instrução. Essas reuniões de instrução não é uma reunião. Uma reunião, você assusta o indivíduo, ele não quer mais ir ali. Todo o trabalho que você fez para chegar naquele momento vai por água abaixo na hora que você derrama em cima do indivíduo todas as obrigações dele, porque aí você reúne a comissão de novos sócios, o secretário do clube, o tesoureiro do clube, o presidente, você vai dizer quanto que ele tem que pagar de taxa distrital, de taxa disso, a mensalidade do clube. Então não pode ser uma reunião só. Essa reunião de instrução, ela tem que ser no mínimo duas, três dá de bom tamanho, mas no mínimo duas, divididas dentro do... para você mostrar a organização do clube e mostrar os deveres do futuro companheiro Leão, né? Porque aí você dividindo dessa maneira vai funcionar. E aí marcar a festiva de posse. Marcou a festiva de posse, é a data do casamento. Nessa data é onde eu coloco novamente a imagem que transmitimos e o papel que desempenhamos, mostra o que fazemos e incentiva as atitudes. Isso tem que estar dentro da cabeça da gente na hora que a gente dá posse para um novo companheiro. Quanto mais participação, mais oportunidade de identificação com nossas crenças e valores, estreitamento dos laços de amizade e constante vontade de servir. A partir desse momento, o que que a gente tem que fazer? Pode virar. Esse companheiro, ele já tem que estar numa comissão, ele já tem que estar... Você, ele não sabe, mas você já sabe o que que você vai fazer com ele, visto que você tem o perfil dele. Por isso você o convidou, né? Então, olha só, no planejamento e organização, uma sugestão da prática dessas etapas. Em relação aos associados, papéis a desempenhar dentro do nosso clube, né? A diretoria para o ano leonístico não é aconselhável logo que ele entra. Mas as comissões administrativas e principalmente a de atividades, esse companheiro já tem que estar fazendo parte delas. As comissões, cada clube junta, coloca, tira e constrói essas comissões. E cada companheiro, um ou dois, eles têm que estar dentro de uma comissão dessa de acordo com o perfil. Se ele tem um perfil de administrativo, ele vai para a comissão administrativa. Tem finança, tem novos sócios, tem várias comissões em que ele pode ser enquadrado. Se ele tem característica de ação, ele vai para as comissões de atividades, que é onde as coisas acontecem. Isso não quer dizer que esse companheiro não possa estar em todas as comissões, ajudando, estando junto. Mas ele sabendo que ele pertence à comissão de saúde, ele vai canalizar todas as condições dele para aquelas campanhas, para aqueles momentos. O planejamento do ano leonístico, envolvendo calendário das reuniões do clube, tanto de diretoria quanto de assembleia, o planejamento das atividades do clube para o ano leonístico, envolvendo inclusive as campanhas permanentes e de ocasião, campanhas para captação de recursos. E, finalmente, a parte de informação e divulgação. Esse planejamento aqui, normalmente, se faz antes de você tomar posse. Né? Porque quando a gente toma posse, a nominata, que é a nossa primeira divulgação, ela já está pronta ou quase pronta. Então, na nominata, é lógico que as datas de vez em quando podem mudar e tudo, mas o que está ali de atividades, de reuniões, de situações, a informação dos companheiros, endereço, telefone, quer dizer, tudo que a gente quer divulgar de imediato está na nominata. Por isso que é uma coisa que fica na cabeça do futuro presidente o tempo inteiro. Eu ouvi se a minha nominata estava pronta durante 3 meses antes da minha posse. Eu falava, não, calma, não, calma, né? Mas uma necessidade. E depois, essas campanhas permanentes, cada clube já tem seus projetos. Mas as campanhas de ocasião, o nome já diz, é campanha de ocasião. Surgiu um momento, você foi convidado por um clube com irmão para você estar participando com eles de uma campanha conjunta, de uma situação que apareceu para você. Então, o que que a gente faz? Joga nas comissões. Chama a comissão adequada e, gente, olha, vamos ver como é que se pode participar. E cuidado para aquele companheiro que acabou de entrar no clube ser chamado. O máximo que vai acontecer é naquele momento ele não poder estar lá. Mas já vai mostrando para que ele foi convidado. A informação e a divulgação, também eu coloco aqui os boletins, né? E coloco as nominatas, os boletins, a divulgação para o companheiro, o telefonema para o companheiro, lembrando da reunião, porque essa história de que está na nominata está resolvido, não é bem assim. Então, essa parte de informação e divulgação é uma coisa muito importante dentro do clube. E-mail é muito bom, mas olha, confesso a vocês, se bobear, eu abro meu e-mail uma vez por semana, agora que eu estou sendo disciplinada, porque eu tenho que ver o que está acontecendo à minha volta. Então, cada um vai encontrar o seu caminho. Por favor. Bom, encerrando, né, o que eu já falo, a forma mais eficaz para a integração entre associado e clube é uma paquera emocionante, um namoro maravilhoso, um noivado excelente e um casamento muito bom. Lembrando para vocês que casamento precisa ser constantemente alimentado, estimulado, acarinhado, colocado. Então, se nós prestarmos atenção nessa sequência e também no carinho que a gente tem pelo clube que nós pertencemos, eu acho que a gente consegue que o associado fique dentro do clube. Ele só não vai ficar mesmo se nós estivermos errados no perfil. Agradeço, espero ter atingido o objetivo. Não sei, né? Não sei.